Olá, meus queridos. Sim, eu tinha que postar uns 15 podcasts. Sim, eu não vou postar agora, porque eu quero fazer um novo. Eu quero fazer um novo. Eu sou desses. Eu sou desses. E eu vou adoçar o café. Porque eu fiz o café, ficou amargo. E eu falei, vou adoçar depois porque eu tô com preguiça. E eu não adocei até agora. E eu fiz o café, tipo, algumas horas atrás. E caralho, tava entrando uma porra. Aí. E aí, como é que vocês estão? Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro. Caralho, segunda-feira. Segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. 3. 3. 3. 2023. E sábado aconteceu um negócio muito legal. Sábado, anteontem. Anteontem aconteceu um negócio muito legal. Eu saí com a Ioana. E ainda é meio estranho falar o nome dela aqui no podcast, porque, né? Porque vocês são tudo psicopata. Por isso, mas tipo. Nada demais. É, eu saí com a Giovana e, cara, e foi muito legal. Foi muito legal. Foi mil vezes mais legal do que a última vez que eu fui no shopping. Quer dizer, que eu saí com alguém no shopping. Quer dizer, também foi a última vez que eu fui no shopping. Caralho, a última vez que eu saí com alguém no shopping foi a última vez que eu fui no shopping. E foi uma merda, foi uma merda. Não, não tá bom, não vou dizer que foi uma merda. O filme que a gente assistiu foi legal, mas teve muito momento, sabe, awkward. Sabe aquele momento que, tipo, o que foi, gato? O que você tá me olhando? Bem. Por que que eu abri o micro-ondas? Você tá bem, gato? Você quer alguma coisa? Perdeu o cu na minha cara, cara? Olha o jeito que ele trata. Olha o jeito que ele trata a razão dele tá vivo. Esse bicho que ele só tá vivo por causa desses bichos, ele trata assim. Mas enfim. E fazendo um recap da última vez que eu fui no. Peraí. Sim, eu coloquei 3 colheres cheias de açúcar. Porque eu amo açúcar. Mas enfim, vamos fazer um recap? Vamos fazer um recap. O que aconteceu na última vez que eu saí com uma garota? Pra vocês que não lembram, a última vez que eu saí com uma garota foi no início ou na metade do ano passado? É, eu vou fazer esses barulhos. Peraí. Tá, eu vou explicar. Eu tava fazendo esses barulhos porque eu tô usando Não é coador o nome dessa porra, é funil. Eu tô usando um funil e esse funil eu tava colocando o café, porque eu tô tomando café na jarra, né? Porque, né? Fazer uma jarra de café pra não precisar fazer um café de cada vez, né? Mas enfim. Foi no início barra metade do ano passado. E foi com uma garota do meu prédio, que eu não conhecia, que minha mãe entrou em contato com essa garota. E minha mãe meio que me arrastou pra essa garota, tá ligado? Só que eu tinha zero conexões, zero ligações, zero vontade de fazer aquilo de verdade. Eu tava fazendo, mas porque. Porque, cara, ou era isso, ou era, tipo, desistir. Tá ligado? Ou era isso, ou era desistir. Essa era a minha única opção no momento. Então eu olhei e falei: quer saber? Foda-se, né? Carpe diem. Carpe diem é. Carpar os dias. Como diz a. O ditado é isso. Significa carpar os dias. Carpe diem. Na verdade, eu não sei o significado. Quer dizer, eu sei o significado. Eu sei o que, que é carpe diem, né? Que é você não ligar pro hoje. Quer dizer, você não ligar pro amanhã, né? E se parar de se preocupar tanto com as coisas, mas. Mas eu não sei a tradução literal. Depois eu pesquiso. E como uma forma de demonstrar às pessoas ao meu redor que eu estou tentando. E que eu não desisti, tá ligado? E que, cara, eu ainda não desisti, né? Eu falei, quer saber? Foda-se. Eu vou no cinema com essa garota. Eu vou no cinema com essa garota. Eu fui. O jeito que a gente se encontrou foi meio estranho, né? Mas aí já tava na hora do filme. Então a gente entrou no filme, a gente viu o filme, foi um pouco estranho. Aí depois a gente saiu, ficou conversando um pouco, também foi estranho. A gente foi embora e foi estranho. E só foi estranho. E não foi aquele. Tipo, foi divertido porque aquele. Cara, aquele era o máximo de, entre aspas, ação que eu tive em muito tempo. Sabe? Em literais 2 anos. Então, aquilo foi meu pico de ação. Em 2 anos, vai. 2 anos atrás. 2 anos atrás, não. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Eu tava como? Eu tava namorando. Quer dizer, 3 anos atrás? No início de 2019? Não, não era no início de 2019. Enfim, em 2019, eu tava namorando, eu conheci alguém, alguém que eu gostava, alguém que eu curtia, alguém que, cara, que eu. Que sei lá, que tava na minha vibe naquela época. E que eu terminei. Sim, eu terminei. E depois disso, eu fiquei numa seca fodida, uma seca extrema, uma seca durante 2 anos. 2 anos de seca. Peraí. Medida certa. Puta que pariu, acertei, caralho. Chupa. Agora é fechar bem a garrafa pra não esfriar. E agora eu vou pra minha caminha. O Gato está comendo. O Gato está comendo a comidinha dele. Ele tá comendo a comidinha. Enfim. E eu fiquei em 2 anos de muita reflexão, de muita de muito autoconhecimento. Né? Quer dizer, eu não sei se autoconhecimento é a palavra certa, porque eu imagino as pessoas que passam por autoconhecimento fazendo as coisas que gostam e descobrindo novas coisas e explorando lugares e conhecendo novas pessoas. E não. 2020 e 2021 foram 2 anos de pura e tremenda tristeza. Foram 2 anos onde eu perdi. Eu simplesmente perdi 2 anos da minha vida. Eu perdi 2 anos da minha vida. Eu entrei no ensino médio, perdi 2 anos do ensino médio, fui pro terceiro e agora já tô indo pra faculdade. Sabe? Eu sinto, sabe o que eu sinto? Eu sinto que eu saí do ensino fundamental e já fui direto pra faculdade. Sabe? Porque foram 2 anos muito densos. Muito densos. Extremamente densos. 2021 foi pior. Foi bem pior do que 2020. Na verdade. 2021 foi o ano que eu dei uma afastada legal. Foi o ano que eu. Eu percebi assim que, cara, eu não sou tão importante para as pessoas ao meu redor quanto elas são para mim. Caralho, mano, puta que pariu, dar água para as plantas. Caralho, que burro, que fudido. Como é que você esquece de dar água para as plantas, cara? Puta que pariu, que corno, que estúpido, que arrombado. Caralho, esqueci de dar água para as plantas, cara. Puta que pariu. Puta merda, como o cara ele esquece de dar água para as plantas? A casa dele é cheia de planta, ele esquece de dar água para as plantas. Choveu esses dias, né? Será que. Puta que pariu, acho que nem eu consegui me livrar dessa. Desculpa, mãe, eu esqueci de dar água pras plantas. Eu vou dar água pras plantas agora. Ai, meus bebês, desculpem. Desculpem-me. Ai, caralho. Peraí. Será que eu. Ô, caralho, peraí. Preciso de 2 mãos. Será que eu preciso trocar a água das plantas que estão só em água? Porque eu tenho umas plantas aqui que estão só em água. Será que eu preciso tirar a água delas e. E. Ô, caralho, tá ventando. E colocar uma nova? Eu não sei. Talvez eu fizesse isso. Mas. Como minha mãe não me deu. Instruções específicas, eu vou só deixar assim. Né? Mas voltando. 2021 e 2020, como vocês sabem, foram anos muito densos. Foram anos bem péssimos. Foram anos que eu não gostei de estar vivo. Eu não gostei de nada desses anos. Quer dizer, eu gostei de ficar em casa. Na verdade, eu até agradeço um pouco eu ter ficado em depressão especificamente nesses anos, porque, cara, eu não ia tancar. Tá ligado? Eu não ia tancar o processo de depressão que eu passei. Tendo que levantar todo dia, às 5h30 da manhã, para me arrumar para ir pra escola, e de manhã e depois voltar, com depressão, tá ligado? Fazer esse esquema, estando com depressão. Eu acho que eu não ia conseguir. Porque foi foda. Foi bem foda. Eu acho que. Ai, caralho. Tá, eu acho que tá bom já. Agora eu preciso. Tem uma que tá aqui dentro. No meu quarto, inclusive. Foi por causa dela que eu lembrei das plantas. O que, meu Deus do céu, tadinho do bebê, ele está sem água. Ele está sem água, sem luz solar, tá parecendo eu. Pronto. Mas enfim. Foram 2 anos bem merdas da minha vida e foram 2 anos que eu fiquei muito sozinho. E 2022 foi um ano também muito merda, um ano que eu estive. Ai, caralho, o açúcar, porra. Burro, 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 estúpido. É que eu tenho que deixar o açúcar na geladeira porque senão enche de formiga. Graças a Deus não encheu de formiga. Amém, mas, né? E 2022, ele também foi meio assim, só que 2022 teve um tino a mais. Porque 2022 não foi um ano que eu pude cuidar, que eu tive tempo pra prestar atenção na minha saúde mental. Óbvio que eu fiz isso, né, porque puta que pariu, não é como se eu tivesse simplesmente ignorado a minha saúde mental, mas eu tinha que me mover, né. O lugar onde eu estava não era mais um lugar disponível, eu não podia mais ficar em casa, ponto. É isso, minha mãe ia se mudar e eu acho que eu não posso... Cara, a minha mãe, ela não pode virar pra mim e falar que eu não acredito nela. Tá ligado? Ela não pode. Isso é uma coisa que ela não pode virar pra mim e falar, sabe? Porque a minha mãe, ela tem os planos mirabolantes delas e os objetivos dela. E, cara, e ela tem, sabe? Ela tem. E, só que ela não pode virar pra mim e falar, ó, você não acredita em mim. Porque, mano, se eu não acreditasse mesmo nela, real, ó, sendo honesto, se eu não acreditasse mesmo nela, eu não teria ido pra casa do meu pai. Eu não teria. Eu não teria ido. Eu teria falado assim, ah, é? Você vai pra Florianópolis? Então, beleza. Beleza, eu vou. Eu vou junto com você. Vamos ver se você vai mesmo. Eu podia ter virado pra ela e falado isso. E ter desafiado ela. E ter desacreditado na palavra dela. Se eu não acreditasse nela, eu teria falado isso. Mas eu acreditei nela. Eu olhei o sonho dela, por mais distante que estivesse, eu olhei e falei, mano, eu acho que ela consegue. E por achar que ela consegue, eu vou pra casa do meu pai. Porque eu não posso mudar de estado agora. Eu posso mudar de casa, pra uma casa que eu já tô familiar. Mas mudar pra uma casa em outro estado, longe do meu pai, que também é meu porto seguro, eu não vou aguentar. Então eu acreditei tanto nela que eu me mudei. Eu mudei. Eu falei, não, tudo bem. Minha mãe, ela precisa passar por isso. E tudo bem. E 2022 foi... 90% dele foi péssimo. 90% do ano foi péssimo. 90 não, vai. 90 é muito tempo. 90 é uma hipérbole, ok? Não é exatamente 90. Eu reconheço que muitas coisas boas aconteceram no ano, mas muitas coisas boas aconteceram no ano no final dele. Quando ele já tava acabando. Né? Porque o início dele foi péssimo. Beleza, o início dele foi péssimo, foi péssimo, foi péssimo. Eu lembro que eu tava num lugar novo, numa escola nova, sem amigos, não tava mais falando tanto com os meus amigos antigos. Eu tava me sentindo mais sozinho que nunca. Eu tava num limbo. E ninguém sabia. E ninguém sabia. E só eu sabia. E eu acho que minha mãe sabia também, mas eu não queria mostrar isso pra ela. Na verdade, os primeiros meses de 2022 foi um... tipo, eu acho que a palavra que eu mais falei é tá tudo bem, ou não tem problema. Sabe, eu acho que foram as palavras que eu mais falei, tá tudo bem e não tem problema. Fica tranquilo. Porque, cara, o tanto de coisa que aconteceu pra me aborrecer, sabe... Muita coisa aconteceu pra me aborrecer. Muita coisa que eu de fato odiei. E que tinha um problema. Mas eu não disse. Eu não disse porque não é quem sou eu. Quem sou eu pra reclamar de alguma coisa? Eu sou só um transeunte insolente, como diz o Roddy St. James. Eu sou apenas um transeunte insolente. E mesmo que, sei lá, alguém vire pra mim e fale, não, você não é só isso. Eu me sinto assim, eu me sinto um transeunte insolente. É assim que eu me sinto. E, peraí. Um cara que só tá ali pra, tipo, atrapalhar. Sabe, isso é um transeunte insolente. É o cara que tá ali pra atrapalhar, pra encher o saco. E estando nesse lugar, e me colocando nesse lugar, Eu faço de tudo pra incomodar menos. O menos possível, porque eu sei que a minha presença incomoda. Mas eu posso incomodar menos, né? Porque minha presença é inevitável. Mas, eu posso incomodar menos. É isso. Mas, enfim. Esse ano foi muito estranho. Foi muito estranho. Mas, mesmo assim, eu acho que eu me sinto seguro de dizer que esse foi o melhor ano da minha vida. Foi... Eu não sei como eu posso... Eu posso falar isso. Do tanto de coisa ruim que aconteceu esse ano. Mas eu acho que eu posso. Porque aconteceu muita coisa ruim, muita coisa ruim, muita coisa ruim. Mas mesmo assim, eu não fiquei parado. Eu não fiquei parado. Não foi que nem 2021 e 2020 que eu só deixei os vermes me consumirem. Que eu só desisti e estava esperando o meu corpo apodrecer aos poucos. Não, eu me movi. Eu me mexi. Eu. Sabe? E eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz pelo que aconteceu, eu me sinto feliz pelas coisas que eu aprendi, pelas coisas que eu relembrei, pelas. Cara, por tudo. Eu me sinto muito feliz. E esses 16 minutos para falar como foi o meu encontro sábado. Enfim, meu encontro sábado foi muito legal. A gente se encontrou na frente do Center Norte, né? Que a gente ia ver um filme, a gente ia ver. Gato de Botas. Cara, que o filme tá muito bom. O filme tá muito bom. Eu vou falar sobre ele ainda. Mas peraí. Né? Ainda faltava um tempo pro filme, então a gente andou um pouco. A gente andou, conversou. Foi bem divertido. Porque eu me senti bem à vontade com ela. Sabe? Eu me senti muito à vontade. Eu brinquei, eu zoei. E eu fui idiota. Sabe? Eu gosto de ser idiota. E eu fiz coisas que deixaram ela com vergonha. Sabe? Por exemplo. A gente foi pra um lugar mais afastado do shopping pra se pegar, mas tinha umas tiazinhas vendo pela uma janela. Aí eu só parei, a gente tava se pegando, eu só parei. E eu falei no ouvido dela, eu acho que tem umas tiazinhas olhando a gente. Eu comecei a rir. E a gente saiu. Cara, eu beijei ela na chuva, cara. Cara, eu já posso riscar uma das coisas que eu posso fazer antes de morrer. Beijar na chuva. Caralho, eu beijei na chuva, cara. Isso foi muito legal. Beijar na chuva é muito legal, cara. Beijem na chuva. Beijar na chuva é bem foda. Não foi chuva, chuva, mas foi uma garoa. Mas foi. Mas conta. Eu vou riscar da minha lista mesmo assim. E. Foi muito divertido. Eu roubei um. A gente entrou na loja da Lego, né? Do Lego. E eu peguei uma corujinha de Lego, né? E ela pegou um coelho. E eu dei pra ela a coruja, mas eu peguei de volta porque eu tô pensando em fazer um colar com essa coruja. Sim, idiota, sim, gay, sim, romântico, sim, gado, sim. Mas sei lá, eu acho que ia ser legal. Gato? Que foi, gato? Meu Pepão, como meu Pepão é carinhoso, meu Deus. Como ele é amado. Enfim, e. Que foi, cara? Meu Deus. E foi divertido. Foi muito legal. Foi uma experiência que eu gostei de ter. Sabe? Eu comprei um caderno pra ela. Que ela gosta de desenhar em cadernos. E. Né? Porque a gente desenha em cadernos normalmente, né? Ô caralho, burro, filho da puta. Mas enfim. E eu comprei um pra ela. E eu quero ver o que ela vai desenhar. Esses dias eu tava com um pouco de medo de tudo isso, porque, né? E só que, cara, eu sei lá. Eu quero ver no que isso vai dar. Por mais que eu esteja com medo, por mais que talvez as coisas não deem certo no final, eu quero ver aonde isso vai. Por mais que depois eu me magoe. Eu não quero acabar com as coisas agora. Talvez seja egoísta da minha parte. Mas eu quero ver. Eu quero ver no que vai dar. Porque eu gosto dela e ela gosta de mim. E talvez o amor que nós sentimos um pelo outro se sobrevaleça, sabe? Eu espero que sim. Espero. Espero estar apostando no cavalo certo. E não por estar certo, mas pelo que significa estar certo. Sabe? Porque tem muitas pessoas que preferem apostar no cavalo errado por querer estar certo. Mas eu não quero. Mas enfim, foi um dia muito divertido. A gente viu o filme, cara. O filme tá incrível. Okay? Gato de Botas tá incrível. Esse é um dos melhores filmes de animação que eu já vi na história, porque a trama é muito boa, os personagens são muito bons, os personagens antigos e os novos são muito bons, sabe? É, o desfecho do filme, ó, eu vou dar um spoiler, ok? O filme, ele dá desfecho pra Tão Tão Distante. O filme, do Gato de Botas, dá um desfecho pra uma continuação de Shrek, porque eles aparecem em Tão Tão Distante. Eles aparecem em Tão Tão Distante. Cara, isso é surreal, tá ligado? É, tipo, sabe todos aqueles rumores de que estavam tendo um filme do Shrek, que ia ter um filme do Shrek? Então, vai ter um filme do Shrek. Isso é uma confirmação. É a DreamWorks batendo na sua porta, batendo na sua cara e falando: ó, meu amigão, seguinte, sabe todos aqueles anos de especulação de um filme. De um filme. Esqueci o que eu ia falar. De um filme do Shrek novo, depois de Shrek para sempre. Então, todos aqueles anos de especulação estavam certos. E não dá para saber quanto tempo esse filme tá sendo feito, tá ligado? Porque, vai, o Avatar 2, ele ficou 13 anos sendo feito, sabe? Eu cresci vendo. Tipo, eu cresci com o primeiro Avatar, tá ligado? E, mano, sempre houveram rumores. E desde o primeiro Avatar já tinha o 2 anunciado. Pra 2000, puta que pariu. E eu nunca achei que ia ser lançado esse filme de verdade, sabe? E ele foi. Então, eu tô com expectativas altas pra um novo Shrek. Eu tô um pouco com medo. Eu tô com um pouco de medo, porque, apesar de eu gostar muito desse novo filme do Gato de Botas 2, ele não tem um tom Shrek. Eu sei que ele tem um objetivo diferente do Shrek. Eu sei que ele tem. Mas ele não tem o mesmo tom. Não tem o mesmo tom. E eu sei que ele não tem o mesmo tom, justamente pelo objetivo ser diferente, mas eu tenho medo deles errarem na mão. Tanto do roteiro, quanto do design, né? Porque, cara, a identidade visual do Shrek é muito importante. É muito importante, é muito importante. E o filme do Gato de Botas, ele não segue a identidade visual do Shrek. Não segue. É uma identidade visual completamente diferente. Se você vê o troll, o gigante, no início do filme. Puta que pariu, motoqueiro do caralho! Se você vê aquele gigante do início do filme, você consegue ver ele nos trailers. Se você vê esse gigante, cara, ele não tem nada a ver com o filme do Shrek. Ele não tem nada a ver. Ele é super cartunesco. Até os cidadãos do filme do Gato de Botas não tem nada a ver com os cidadãos do Shrek. Tá ligado? Dos filmes do Shrek. E isso é uma coisa que me dá medo, porque, cara, faz anos que um filme do Shrek não é feito. Tá ligado? A DreamWorks, ela teve muitos, nesses anos, muitos erros de produção, tá ligado? Ó, e eu vou citar eles, eu vou citar os filmes que eu não gosto da DreamWorks. Filmes DreamWorks. Eu vou citar os filmes que eu não gosto da DreamWorks, os recentes. Os Caras Malvados. A identidade visual desse filme é péssima. Começa por aí. A identidade visual desse filme é péssima. Eu não sei qual é o roteiro, eu não sei a trama, eu não sei nada. Eu não sei nada desse filme, eu não vi o filme. Mas a identidade visual desse filme é péssima, é horrível, é feia. Esse filme é genérico. Os personagens, eles são genéricos. Os personagens, eles são genéricos. Ok? Ó, cara, ó, tem ó, pelo paré, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu tô vendo aqui, o filme, ele é inspirado num livro. E a identidade visual do livro é 1.000 vezes melhor do que a identidade visual do filme. Porque o filme parece aquele filme, tipo, extremamente infantis. Sabe? A identidade visual do filme. Parece daquele filme extremamente infantis. A identidade visual do livro parece um negócio talvez um pouco mais maduro. Sabe? Tipo, esse tubarão aqui, ele me dá um pouco de medo. Eu vou assumir. Caralho, olha essa porra. Mas enfim. Mas enfim, dá hate em filme que eu não vi. Kung Fu Panda 3. Cara, Kung Fu Panda 3 e Como Treinar o Seu Dragão 3 foram duas decepções. Ok? Foram duas decepções. Porque eu não gosto do vilão dos dois filmes. Eu não gosto do vilão dos dois filmes. Eu acho o vilão dos dois filmes sem sal. É isso que eu acho. Essa é a minha opinião sobre o vilão dos dois filmes. São vilões sem sal. Não gosto. Não, não, não passam medo, não dão medo, não dão medo, simplesmente não dão medo. Não dá um medo. Porra, o Tai Lung, você lembra do quão o Tai Lung e o Lord Shen eram bem construídos? Todo medo ao redor do nome deles, tá ligado? Puta que pariu. São dois vilões ótimos. Tá bom, beleza. O Tai Lung, ele tem motivações medíocres. Sim, mas ele é louco, sabe? Esse é o legal dele. Ele é louco. Ele é mau porque ele é louco, sabe? Porque ele não entende. Ele não entende o porquê dele não ser o dragão guerreiro. Porque ele é louco, porque ele tem um parafuso à solto. Pronto. Ele tem um parafuso à solta ou um parafuso solto. Burro. Entende? Por isso que ele é um vilão legal. Porque ele é louco. Porque ele não entende. E ele pode entender. Ele poderia entender. Mas a raiva dele é tão, corrói ele tanto. E ele não aceita estar errado. Tá ligado? Ele não aceita estar errado porque passaram muitos anos. Porque no fim do filme, quando ele tá quase matando o Shifu, você consegue ver o arrependimento no olhar dele. Você consegue ver o que aconteceu com ele. Você consegue ver o quão, no fundo, no fundo, ele se arrepende de todos os erros que ele fez. De todos esses anos de mágoa. Ele se arrepende de tudo que ele fez. Mas tá muito longe pra desistir no fim. Tá muito longe pra desistir no fim. Ele tava quase conseguindo o que ele queria. Ele não podia desistir agora. Era tarde demais. O que não era. O que não era. Não era tarde demais, mas para ele era tarde demais. Se eu estivesse na situação dele, eu pensaria que tava tarde demais. Lord Shen. Não vou dizer rejeitado e humilhado pelos seus próprios pais, mas assim como Tai Lung, ele não conseguia ver a verdade. Ele não conseguia ver a verdade de suas ações e a verdade das suas vontades e dos seus objetivos. Ele não conseguia entender o porquê que ele era mau. E também o ódio e a mágoa dominando o seu coração seguiram ele até o fim. O ódio e a mágoa seguiram ele até o fim. Ele morreu de braços abertos. Ele morreu como o vilão que ele é e que ele sempre foi. Diferente do Tai Lung, Tai Lung ele se arrependeu. Mas o Shen não. O Shen ele não se arrependeu. Em nenhum momento. Ele nunca recuou, ele nunca pensou duas vezes. O Tai Lung era bom. O mal só corrompeu ele. O que eu acredito, né? Aí tem aquele boi. Tem aquele boi! Tem aquele boi! O terceiro filme, cara, o terceiro filme ele foi tão esperado. Porque eu lembro de terminar de assistir Kung Fu Panda 2 uma das 597 vezes que eu assisti do Kung Fu Panda 2 e ver o pai do Po e falar: caralho, existem mais pandas! Caralho, o pai do Po tá vivo! Eles conseguiram escapar de alguma forma! Caralho, eu quero saber qual é a continuação dessa porra! E apesar de eu gostar muito do Kung Fu Panda 3 em certos aspectos e gostar muito do pai do Po como personagem, eu odeio esse filme em muitos aspectos também. Eu odeio o vilão dele. O vilão dele é sem sal. O vilão dele nunca passou medo. O vilão dele, ninguém nunca ouviu falar no vilão, no vilão, tá ligado? Tanto que quando ele fala o nome dele, todo mundo fica tipo: quem? Hã? Sabe? Ninguém tem respeito por ele. E de alguma forma, né, mágica, ele consegue derrotar todos os cinco furiosos. Ele consegue derrotar. Por que que ele consegue derrotar? Porque foda-se. Foda-se o porquê. Ele consegue, porque o roteiro quer que ele derrote. Tá ligado? E como o Po, ele consegue derrotar o boi, também não sei. Porque o roteiro quis. Porque na hora do fim do filme, o roteiro quis que ele conseguisse. Ponto. Era por isso. O roteiro. Por que o roteiro? Por quê? Porque o roteiro quis. Sabe? Isso é uma coisa que me deixa triste. Isso é uma coisa que deixa o filme medíocre em relação aos seus predecessores. Eu não vou construir muito sobre o Kung Fu Panda, sobre Kung Fu Panda, sobre como treinar o seu dragão 3, porque eu só vi esse filme uma vez e eu preciso ver ele de novo para ver se é realmente o que eu acho. Mas eu realmente achei o vilão medíocre, né? Eu achei o vilão medíocre. Eu lembro de ter achado o vilão medíocre. Eu lembro de não ter achado o vilão uma ameaça de verdade e não ver muito sentido. Tipo, o filme ele não passa a imagem do vilão ser uma ameaça, tá ligado? Esse é o ponto. Esse é a ideia. Gato de botas. Puta que me pariu. Aquilo sim é um vilão. Gato de botas 2. Puta merda, sabe aquele lobão? Sabe aquele lobão do trailer? Isso é um vilão. Isso é um maldito vilão, velho. Isso é um filho da puta de um vilão. Entendeu? Aquilo é um vilão. Cara, toda vez que ele aparecia na cena, ou a cena que dava a entender que ele tava perto, cara, eu me arrepiava. Eu me arrepiava. Eu tô arrepiado agora, eu estou arrepiado enquanto eu estou falando com vocês, porque esse vilão é muito foda. Ok? Não é exagero, ele é muito foda. Parece que a DreamWorks, ela viu os erros dela, dos filmes passados, e falou: não, beleza, vamos dar um vilão digno pro Gato de Botas, porque puta que pariu, ele é o Gato de Botas. Ligado? O Gato de Botas, ele é o meu. Ele foi por muito tempo meu personagem favorito do Shrek. E depois o Shrek era meu personagem favorito do Shrek. E depois o Burro era meu personagem favorito do Shrek. Mas hoje eu me sinto seguro de dizer que o Gato de Botas é meu personagem favorito do Shrek de novo. Ok? Sinto-me dizer. Talvez isso mude com o novo Shrek. Eu volte a gostar mais do Shrek. Porque eu gosto do com o Shrek. Os filmes, né? São filmes adultos. São filmes adultos, cara. São filmes adultos. Não são filmes de criança. Tipo, cara, a quantidade de referência a coisa adulta nos filmes do Shrek. Mano, não é piada. É muita referência a filme adulto. Muita referência a coisa adulta. É muita referência que, tipo, cara, você não pega quando criança. Você só pega depois que você cresce e que você tem uma mente mais maliciosa e você fala: ah! Sabe? O exemplo que eu gosto de dar é o Hooters. Cara, aparece Hooters. O Hooters aparece no Shrek. Hooters. Pra você que não sabe, Hooters é um restaurante, entre aspas, familiar, americano, onde mulheres usam roupas muito curtas, blusas muito curtas e shorts muito curtos e vão servir os clientes. E elas são muito peitudas e com uma bunda enorme, sabe? E aparece isso no Shrek. No Shrek 2, se eu não me engano. E cara, é surreal, é surreal. Você olha e você fala: não, meu Deus. No 2, não, no 3. Eu acho que é no 3. No Shrek terceiro. Terceiro, né? Se eu não me engano. É que a gente não conta muito o Shrek terceiro como o terceiro filme, porque ninguém gosta do Shrek terceiro. Eu acho que só eu gosto do Shrek terceiro. Só eu. Eu e mais meia dúzia de otário. Porque o Shrek 2 é uma obra-prima. O Shrek 2 é uma obra-prima, tipo, não tenho o que discutir. Shrek 2 é o melhor, talvez a melhor animação de todos os tempos. Porque Shrek 2, cara, eu não sei explicar. Shrek 2 é muito bom. A vilã é muito bom, a cena final é muito bom, a batalha final é muito boa. A música é muito boa. A trilha sonora, puta que pariu! Holding Off for a Hero, da Bonnie Tyler. Cantada pela madrinha. Fada madrinha? Puta que pariu! É maravilhoso! O Shrek invadindo o negócio lá da fada madrinha, sabe? O Shrek virando humano. Puta que pariu! O Shrek humano, velho. Caralho, o burro virando o Alazão, fodendo o Alazão, caralho, mano. Mano. Shrek 2 é uma obra de arte. Shrek 2 é uma obra de arte. Não dá pra questionar, não dá pra discutir. Eu gosto do Shrek 3, do terceiro, porque tem uma cena que, cara, eu tinha muito medo quando eu era criança. Que é a cena do sonho do Shrek, que ele sonha em ter filho, né? Que ele tá no barco lá. Cara, essa cena ela me deixava sem dormir, mano. Essa cena me deixava louco. Sabe por quê? Porque você não sabia que horas era sonho, o que era sonho e o que era de verdade, sabe, na cena. Quer dizer, na época, né? Eu não sabia, eu não conseguia diferenciar. E eu ficava morrendo de medo. Mas enfim, mas, cara, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Shrek é muito bom. Né? E hoje, entendendo as piadas adultas e o porquê, e tipo, olhando pro Shrek, olhando como uma figura, caralho, mano, eu me identifico com ele, sabe? Puta que pariu. O Shrek, ele só quer viver de boa no pântano dele. Ele só quer viver de boa no pântano dele. Ele só quer uma vida digna de um ogro. É só isso que ele quer. Sabe? E ele sempre amou a vida dele. Sabe? Isso é uma coisa que eu gostava. Que tipo, eu nunca percebi no Shrek, mas é uma coisa que é muito real. Ele sempre amou a vida dele. Ele sempre amou a vida dele. Óbvio que ele, no primeiro filme, você vê algumas cenas meio solitárias dele. Mas ele desfrutava daquela solidão, de certa forma. A maior parte da vida dele não era tão solitária assim. E ele adorava ser temido. Ele adorava ser temido. Ele adorava ser esse ogro que ninguém consegue matar e que todos temem. Ele adorava, mano. Enfim. Mas voltando, né? Voltando aos filmes que eu odeio da DreamWorks. Poderoso Chefinho. Cara, Poderoso Chefinho é simplesmente uma merda. Eu achei que ia ser que nem aqueles filmes que você vê e você acha que vai ser uma merda, mas você olha e você fala, uau, não é ruim, não é tão ruim assim, né? Mas Poderoso Chefinho é simplesmente uma merda, é simplesmente uma bosta que capitaliza em cima de criança, né? Não as crianças do filme, mas tipo, cara, só criança gosta de Poderoso Chefinho. Tá ligado? Por mais que o Kevin Spacey faça um papel da hora como bebezinho lá, cara, foda-se. Só criança gosta de Poderoso Chefinho. Ninguém gosta de verdade do Poderoso Chefinho. E uma coisa que eu gostava da DreamWorks é que as animações eram pra adulto também. Madagascar, cara, Madagascar é um clássico, sabe? Madagascar, eu acho que o primeiro, o segundo e o terceiro filme, eu acho que eles se condizem um com o outro. O primeiro, ele é a masterpiece, mas o segundo e o terceiro, eles não ficam muito atrás. Não são filmes péssimos. Na verdade, eles dão alguns pensamentos, algumas reflexões legais, sabe? Mas, enfim. Que mais? Cara, o Sem Floresta é muito bom. O Sem Floresta, Monstro vs Alienígena é muito bom. Espanta Tubarões, puta que pariu, muito bom. Caralho. Trolls. Cara, eu não assisti o 2, mas o primeiro não é péssimo. Não é péssimo. Ele é extremamente colorido e ele enche um pouco o saco. Contudo. Pera aí. Tá. Ele é extremamente colorido e isso enche um pouco o saco. Contudo, ele é divertido. Ele é divertido. A trama em si é divertida. Sabe? Até certo ponto você consegue olhar isso e dá pra fazer uns paralelos legais, como por exemplo, os trolls, né? É tipo a vida quando você é uma criança. Né? Eu sei que sempre dá pra fazer esses paralelos em filmes de animação, né? Mas eu acho que fica bem explícito no Trolls. O Trolls, a vida é como é quando você é criança, tá ligado? É quando você é criança. Você, tipo, cara, tudo é maravilhoso e são arco-íris, né? Pelo menos a maior parte das infâncias, né? E você cresce e você vê que, cara, é uma merda. A vida é uma merda, o mundo é uma merda, trabalhar é uma merda, acordar todo dia é uma merda. É uma merda, um lixo. E ninguém gosta de verdade. Sabe? Mas quando você é criança, é bem mais legal, né? E também dá pra fazer um paralelo como drogas, né? Os trolls, na verdade, eles são, sei lá, crack, tá ligado? E tipo, puta que pariu, todo mundo é viciado no bagulho, né? Mas tipo, como sociedade, né? E como os trolls têm um número limitado, eles se veem na obrigação de usar pelo menos um dia no ano, né? Então é tipo um contrato social. Mas enfim, não vou falar. Abominável, puta que pariu. Abominável, eu tava vendo esses dias. Ah não, não era esse que eu tava vendo na TV. Mas também é uma merda, mano. Os dois é uma merda. Quer dizer, eu não sei, na verdade eu não assisti isso daqui. Eu não assisti esse filme, Abominável. Parece ser interessante. Na verdade, a identidade visual até que é bonitinha. Mas ainda cai naquele limbo meio uncanny. Tá ligado? Pra ser bem sincero, ainda cai naquele limbo meio uncanny. De tipo, de eu olhar e falar, cara, eu não gosto muito da identidade visual. É bem genérica. Por exemplo, o Capitão Cueca. Cara, esse filme é extremamente genérico. Pelo menos a identidade visual é extremamente genérica, né? O filme dos Peanuts, né? Do Charlie Brown e do Snoopy. Cara, apesar de eu gostar muito desse filme, né? Que é muito bom, é bonitinho, é legal ver o filme. Eu não gosto da identidade visual que eles adotaram, tá ligado? Eu acho que traduz um pouco mal o estilo do Snoopy pro 3D, porque é muito genérico, é muito genérico, é muito genérico. É a mesma coisa com a nova série, né, ou os novos filmes, a nova série de filmes, né, eu acho que são filmes, do Diário de um Banana. Aquele traço animado é horrível, traduz porcamente. O 2D pro 3D, né? Mas enfim. Mas é uma atividade difícil de fazer, né? Mas enfim. Olha, mano, olha essas masterpieces. Por Água Abaixo, Fuga das Galinhas, Megamente. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, é só masterpiece. Na moral, eu fico triste. Eu fico triste de Megamente só ter um filme, ok? Megamente merecia muito um segundo filme. Merecia muito uma sequência. Na verdade, Megamente merecia uma trilogia, pra ser sincero. Megamente parecia muito uma trilogia, porque é muito bom. É muito bom. Ah, um aqui que eu acho médio. É As Aventuras de Peabody e Sherman. Esse filme, eu... Cara, Eu tenho uma relação de amor e ódio por esse filme. Porque apesar de eu gostar muito de alguns aspectos, eu odeio muito outros, né? Mas o filme em si é divertido. Ele é bem divertido. Mas eu tenho alguns aspectos que eu não gosto. Não é um filme que eu acho que deveria ter uma sequência. Na verdade, eu nem sei como seria uma sequência. Tinha uma série animada na Netflix, que era bem legal, que eu assistia pra caralho. Mas não é um filme ruim, tá ligado? Não é nível Poderoso Chefinho, não é nível Capitão Cueca, não é nível. Qual é o outro que eu tinha falado? Enfim, não é nível esses filmes. Tem a Cada Um na Sua Casa, que é um filme que eu também tenho uma relação de amor e ódio. Tenho muito uma relação de amor e ódio com esse filme. Uma relação extrema de amor e ódio com esse filme. Ô, caralho, ô, caralho. Tá, um amigo tá me mandando um sprint aqui. Ih, caralho, ai, que merda. Ah, porra. Puta merda, umas merda que eu tenho que resolver, mano. Ai, que bosta. Ai, que merda. É uma merda que eu fiz, sim. É uma merda que eu fiz e que eu tenho que resolver. Ai, que merda. Tá, eu não vou conseguir continuar o podcast. Eu não vou conseguir continuar o podcast. Eu vou continuar depois. Ai, caralho. Que merda, que merda, que merda, que merda, que bosta. Tá, depois eu vou. Ai, depois eu vou continuar. Falou, até daqui a pouco. Tá bom, não era de uma merda que eu fiz. É que eu falei uma coisa num grupo que não era para ter sido dita, sabe? Eu falei um bagulho que não era para ter sido falado, dito, ok? E eu falei, e deu uma puta merda. E só que parece que resolveram, só que é outra coisa, outra merda. E ele não tá me respondendo. Eu não sei, cara. Ele me mandou três prints sobre um papo muito pesado que eu não entendo nada. E ele só me deixou nisso! Ele mandou três prints e foda-se, tá ligado? Não me falou mais nada. Caralho, que merda, mas enfim, o que eu tava falando? Eu tava falando de jogo, né? De filme. Fala de filme até ele me responder. Tá bom. Ai, o que eu tava falando? Eu não lembro. Filme da DreamWorks, né? Tá, enfim. Pelos filmes mais recentes da DreamWorks, como Poderoso Chefinho 1 e 2, Trolls 1 e 2, como Abominável, como. Que mais? As Aventuras do Capitão Cueca. Esse tipo de filme, eu fico com um pouco de medo da DreamWorks errar na mão, tá ligado? Mas esse último filme do Gato de Botas é meio que um. É um alívio, cara. É um respiro, é um respiro. É um alívio porque é a DreamWorks mostrando: ó, seguinte, tá bom. Eu sei, a gente tem um filme bem merda, a gente tem um filme bem merda. Mas a gente ainda sabe fazer coisa boa. A gente ainda sabe fazer coisa boa, então não se preocupem, porque o novo Shrek vai sair, ele vai sair, ó, tinindo, né? Tinindo, E enfim. E o filme tá muito bom. Assista o filme. O vilão, o Lobo. Que ele é dublado pelo Wagner Moura. Em inglês. Gato de Botas 2. Ele é dublado pelo Wagner Moura. Em inglês. Em português, ele é dublado pelo. Como assim, Antônio Bandeiras, caralho? Ah não, Antônio Bandeiras, ele é o Gato de Botas. Ah tá, que susto, nossa. Nossa, eu tinha ficado tão puto. Nossa, por um segundo eu fiquei tão puto. Ah, Salma Hayek aqui de Pata Mansa. Nossa, que bonitinha. Eu não sabia que era ela. O Wagner Moura é o lobo. Caralho, Wagner Moura, né, mano? Caralho, mano, ele é muito foda. Pera aí. Ó, Gato de Botas 2. Dubladores. O Wagner Moura, ele é o dublador em inglês, mas em português é o irmão do Alexandre Moreno, cara. É o. E agora? E agora? É o Sérgio Moreno. Quer dizer, eu acho que é o irmão do Alexandre Moreno. Se eu não tô louco, ele é aqui. Ah, não, pera. Eu acho que é. É, eu acho que é. Ah, ele dublou o Adam Sandler no Click. Vocês já viram Clique? Se você. Dublou? Tá lançando no Clique? Ou tô louco? Pode ser que eu esteja louco. Será que ele é? Caralho, ele é o Pagan Min, mano! Caralho! Mano! 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 O cara, ele, ó, ele é só. Ele é só. 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 Ele é só o Pagan Min do Far Cry 4. Ele é o Aiden Pierce do Watch Dogs. E ele é só o Geralt do The Witcher 3. O cara, ele é o fodendo Geralt. Ele é o Geralt. Ele é o Geralt, mano. Ele é só o Geralt. Só o Geralt. Não é nenhum. Nada demais. O cara, ele é só o Geralt da Rivia. Ele é só o Aiden Pierce. Tá bom, não é tão conhecido. Mas ele é só o Pagan Min, velho. O cara, ele faz um trabalho incrível. Eu acho que ele é o. Eu acho que ele é irmão do Alexandre Moreno. Deixa eu ver. Sérgio Moreno é irmão. Caralho. Irmão do Alexandre Moreno? Aqui, Alexandre Moreno, Wikipedia. Será que fala a família dele? Resumindo, os caras são foda. Os caras são foda. Os caras são muito foda. Com todo respeito. Parentesco na dublagem. Tá, foda-se. É um fórum muito suspeito. Eu acho que a única obra do Adam Sandler onde eu aceito a voz não ser do Alexandre Moreno é o Sérgio Moreno fazendo ele em Clique. E antes que perguntem, não são parentes. Ah, tá. Beleza. Não são parentes. Mas o Sérgio Moreno fez o Adam Sandler no Clique, que é normalmente feito pelo Alexandre, né? O Sérgio fez o Adam Sandler no Clique. E ficou muito bom, ficou muito bom. A performance do Sérgio ficou perfeita, né? Clique, cara, Clique pra mim é o melhor filme do Adam Sandler. Clique é o melhor filme do Adam Sandler, porque é um filme perfeito, cara. É um filme perfeito. É um filme perfeito. É engraçado pra caralho, tem uma puta mensagem foda, tá ligado? É triste pra caralho em alguns momentos, sabe? Quem é o diretor desse filme, mano? O diretor desse filme, porque, cara, esse filme é muito bom. Ô, caralho. Clique. Não empresa, porra. Aqui. Diretor Frank Coratti. Não conheço. Ele faz muito filme do Adam Sandler. O que não é muito bom. É que, sei lá, eu gosto dos filmes do Adam Sandler, mas eles não têm muito prestígio, sabe? Então, é meio foda, mas enfim. O Sérgio Moreno fez o Lobo Mau no. Quer dizer, o grande Lobo Mau. É que o Lobo Mau no universo do Shrek já existe e ele é um bonzinho, né? Mas esse Lobo Mau, ele é a morte, tá ligado? Ele é literalmente a morte, ele é a personificação da morte, sabe? Ele é o ceifador sinistro, tá ligado? Ele é o cara da morte. Quando alguém morre, ele aparece, tá ligado? Ele é a morte. Vou dar spoiler do filme. Na verdade, isso foi um spoiler. Ok? Então, fique avisado. E, cara, e ele, por ser a morte. Ai, caralho. Enfim. E tem toda essa trama, tá ligado? E, cara, e é muito foda. É muito foda. É muito foda. O Sérgio Moreno fez um puta trabalho foda com esse personagem. O cara, ele faz muito trabalho foda. Ok? Geralt de Rivia. O Geralt. O Pagan Min. O Aiden Pierce. Só personagem. Pica, só personagem pica. Tá, o cara me respondeu aqui, pera aí, eu já volto. Ok, eu voltei, ok? Ainda é o mesmo dia, é um pouco mais tarde, mas eu conversei com o um amigo e deu tudo certo, quer dizer, mais ou menos. O assunto não foi resolvido, mas não era sobre eu ter feito bosta. Ainda bem. Mas enfim, eu não lembro o que eu tava falando, então eu vou falar sobre outra coisa. Eu acabei de baixar um jogo do Jackass. Mais especificamente um jogo do. Esfriou o café? É, um pouco. É um jogo do Johnny Knoxville. E é de celular. E é uma merda. Ai, com todo respeito ao Johnny Knoxville e ao Jackass. Mas esse joguinho de celular é uma bosta. É uma bosta, muito bosta. Porque é mal feito e é bem genérico. E parece aqueles jogos que aparecem em propaganda, sabe? Só que agora com o Johnny Knoxville. Por que o Johnny Knoxville? Não sei. Por que o Johnny Knoxville? Né? E eu gosto do Johnny Knoxville. Eu acho que o cara, ele é um gênio. Eu acho que ele é um gênio no que ele faz. Né? Porque, cara, a ideia do Jackass é uma ideia de gênio. Porque, tipo, são um bando de dublês. São um bando de dublês. E é tipo. Cara, e se. Vamos lá. É um bando de dublês que pensaram o seguinte: e se a gente fizer um monte de coisa muito arriscada, com pouca proteção, gravar e. Eita porra! E postar na internet? Quer dizer, eu não sei se Jackass surgiu na internet. Na verdade, eu acho que não. Mas. Eu fico imaginando, caralho, mano, e se o Jackass tivesse surgido no início da internet? E tivesse começado no YouTube, tá ligado? Uma coisa no YouTube. Cara, ia ser muito genial, tá ligado? Mas enfim. E eles faziam isso num canal de televisão, se eu não me engano. ABC? Não, não é ABC. É um canal gringo. Mas enfim. E os caras são gênios, os caras são gênios. Os caras, tipo, pegaram um negócio, tipo, completamente surreal, tá ligado? Porra, mano, eu lembro do filme do Jackass que tem o estilingue de bosta. Cara, o estilingue de bosta é literalmente a coisa mais foda que existe. Sabe? É uma das coisas mais fodas que existe. Sempre que eu penso no Jackass, eu lembro do estilingue de bosta. E eu fico pensando, cara, como eles pensaram nisso e falaram, não, vamos fazer. Sabe? Como o Steve O aceitou fazer? Porque, se eu não me engano, ele que entrou no estilingue. Como ele aceitou fazer isso? Qual é a ideia do estilingue de bosta? Eles pegaram uma cabine de banheiro público, sabe? Colocaram o cara lá dentro e lançaram naqueles estilingue, sabe? Lançaram naqueles estilingue gigante. E o banho. E tipo, e cara, e o Steve O tava lá, vomitando que nem um filho da puta, porque puta que pariu, imagina o cheiro daquela bosta, daquela literal bosta, sabe? E tem muita hora que os cameraman não aguentam, os cameraman vomita. Nossa, cara, é genial, é genial, é outro nível de genial, sabe? É uns negócios tão idiota, por exemplo. Os caras, eles pegaram. Peguei o gato, peguei o gato, peguei. Peguei. Miau nada, cara. Como assim, miau? Tadinho do gato, gato, você só maltratou, tadinho. Você só maltrata o gato. Eu tô fazendo carinho nela. Ah, eu vou. Ah, entendi. Eu vou pegar. Eu comprei. Minha mãe comprou uma luva pra eu tirar pelo dela. E eu tenho que começar a pentear mais ela. Com essa luva, porque o pelo dela nas costas tá embaraçando um pouco. E eu não sei onde tá essa luva. Mas enfim. Os caras, eles pegaram. Sabe aquelas máquinas que dá choque nos seus músculos para você ficar com o músculo mais definido? Que não funciona, coisa de otário, né? Quer ficar com o músculo definido? Vai pra porra da academia. Mas enfim. Eles pegaram essa merda e grudaram no saco e no períneo. Sabe o que é o períneo? O períneo, pra você que não sabe, é aquela pelezinha que fica entre o cu e o começo do saco. Ou o fim do saco, depende de onde você vê, né? Entre o cu e o começo do saco. Essa camada, essa pele entre o cu e o começo do saco é o períneo. E eles colocaram esse negócio aqui da choque no saco e no períneo. Os caras, eles são geniais, eles são geniais. Os caras são, tipo, outro nível de genial, sabe? Eles são tão retardados que eles são gênios. Né? E cara, eles são incríveis, né? Só que é meio triste ver o que aconteceu com eles ao longo. Quer dizer, o que que aconteceu? Peraí. Filha da puta, eu quase peguei a porra da música, filha da puta arrombada. Enfim, o que aconteceu com eles? Eles envelheceram. Foi isso que aconteceu com eles. Não foi nada demais, eles só envelheceram. E meio que os membros começaram a meio que partir para outras ideias. Muitos saíram, alguns morreram, né? Um morreu fazendo. Um dos episódios de Jackass. Peguei o gato.
Toda assustada.
Vou pegar. Tadinho do gato. O gato tudo assustado. Tudo.
Enfim, um cara morreu fazendo esse tipo de coisa, né? E eu acho que quando ele morreu, meio que começou a... O pessoal ficar, tipo, meio apreensivo em fazer as coisas, né? Outro morreu também mais tarde, mas não morreu fazendo, né? Essas coisas. Mas eles fazem uns negócios, tipo, muito surreal, tá ligado? Teve um que é corda bamba, e embaixo da corda bamba tinha jacaré. E o cara, ele tava usando uma cueca de carne. Tinha carne pendurada, carne crua pendurada na cueca do cara. E os jacarés, eles tentaram pegar o cara. E, tipo, o cara, ele saiu ileso, né? O cara saiu ileso, mas ele saiu ileso por pouco, tá ligado? Os caras fazem um negócio, tipo, absurdo, mas muito absurdo, mas extremamente absurdo. Mas eles são geniais. Eles são geniais. É, eu cresci assistindo os filmes do Jackass. Quando eu era criança, meu pai, ele me colocava pra assistir Jackass. E... É, você consegue ver que eu não tive uma infância muito boa. Quer dizer, eu tive uma infância muito boa, na verdade. Eu só não sei se, tipo, aquilo era o tipo de coisa que uma criança devia assistir, né? Mas eu me sinto feliz de ter visto isso quando eu era criança. Eu acho que hoje eu tenho um senso crítico bom o suficiente pra entender que, o que deve ou não fazer, sabe? É que, cara, eu tive uma infância muito experimental. Eu falo isso muito no podcast. Eu tive uma infância muito experimental. Muito experimental. Se, tipo, eu fosse um pouco mais louco, tá ligado? Teria dado muito merda. Teria dado muita merda. Ou se eu fosse um pouco mais extrovertido, sabe? Nossa, teria dado uma merda muito fodida, né? Eu acho que ainda bem que eu tive essa infância que eu tive, sendo mais calmo e sendo mais introvertido. Porque se eu fosse mais extrovertido, cara, ia ter dado muita bosta. Ia ter dado uma extrema bosta. Uma bosta muito bosta. Muito fodida, né? Mas enfim. O gato saiu da toca. Outro gato. Oi, gato. Você está bem, gato? Tadinho do gato. Ele fica só no quarto dele. Meu Deus. Saia mais do quarto, gato.
A gente é muito lindinho. Puta que pariu.
Mas enfim. E... Quer falar?
Pegou o rabo do gato. Que foi, cara? Peguei o gato, peguei.
Mas enfim. Eu... É, sei lá. Acho que eu não tenho muito mais o que falar. Falei do gato de botas, falei do encontro que eu tive. Foi só isso que aconteceu. De interessante. Não aconteceu mais nada. Mas é isso. Bom, eu acho que esse é o podcast. Podcast meio estranho, podcast meio inusitado, né? Foi mais longo do que eu achei que seria, mas enfim. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que, sei lá, você tenha se identificado, não sei. Na verdade, eu não espero que você tenha se identificado. Porque, puta que pariu, eu sou um fudido da cabeça, né? Mas, bom, esse foi o episódio. Vejo os episódios, eu falo sobre várias coisas, eu falo sobre jogo, eu falo sobre minha vida, eu falo sobre coisas que eu vejo na internet, coisas que acontecem comigo, e pensamentos e depressão, e essas coisas. Me segue no Spotify pra você receber sempre que eu postar um episódio novo. E nos vemos no próximo episódio. Não cometa suicídio, falou, tamo junto. É nóis.